Bem. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós temos, nesta nossa comissão eventual de acompanhamento do processo de definição da Estratégia Portugal 2030, hoje agendada a audição do senhor deputado português ao Parlamento Europeu, Miguel Viegas, a quem eu, antes de mais, agradeço muito a presença. O senhor deputado já nos informou que tem algumas dificuldades de agenda a seguir e, por isso mesmo, por consenso entre todos os grupos, faremos a primeira ronda e abdicaremos da segunda ronda. Também, por isso mesmo, eu pedia-vos... Nós temos um primeiro ponto na ordem de trabalhos, que é só uma aprovação de atas, mas pudéssemos fazer a seguir. Nesse sentido, eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Miguel Viegas, a quem agradeço muito a presença. O Sr. Deputado português ao Parlamento Europeu, Miguel Viegas, é o coordenador do Grupo das Esquerdas Unidas do Governo na Comissão de Assuntos Económicos, é também membro da Comissão de Agricultura e, por isso mesmo, é uma pessoa muito capacitada para nos vir fazer aqui também um bocadinho uma reflexão sobre o próximo quadro comunitário. Penso que é o primeiro convidado que nós temos desde que foi conhecida efetivamente a proposta da Comissão e, portanto, nesse sentido também é um prazer poder tê-lo aqui connosco. Eu vou-lhe dar a palavra por 20 minutos na primeira ronda inicial, ou até 20 minutos, e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. Só dar uma nota dizendo que o Sr. Presidente desta Comissão, por motivo de trabalhos parlamentares, não pode estar aqui e pediu-me que o substituísse. E esta Comissão é também conjunta com a Comissão de Assuntos Económicos, mas a Sra. Presidente também sinalizou que tinha um conjunto de outros trabalhos parlamentares e que não consegue estar aqui presente hoje. E, portanto, nesse sentido, dava-lhe já, sem mais delongas, a palavra para fazer a sua intervenção inicial.
Tá. Muito obrigado. 20 minutos para mim dá para uma pessoa se afogar. Portanto, seguramente 10 minutos serão mais que suficientes para fazer uma primeira introdução. Nós estamos habituados a intervenções de um minuto no Parlamento, é a nossa métrica, são 120 palavras, é ainda por cima com a com a tradução simultânea ainda é mais restritivo. Bom, sobre o quadro financeiro, enfim, devo dizer que para nós esta proposta, que é insatisfatória, como é evidente, não representa nenhuma surpresa. Isto é, esta proposta, naquilo que ela tem de tendencial e que já foi veiculado na comunicação social, menos coesão, menos fundos para a agricultura, maiores constrangimentos ou maior condicionalidade, é, no fundo, uma tendência que nós já vínhamos adivinhando há vários quadros atrás. E isto decorre, naturalmente, de um clima que é também visível, uma certa crise de identidade, uma certa reticência dos Estados-membros em contribuir para o orçamento, e este quadro foi também subitamente agravado com a questão do Brexit, que ainda tornou mais agudo esta necessidade de explicar à população da União Europeia, como é que é possível, enfim, termos esta contradição tão grande entre, no fundo, grandes ambições, colocar, no fundo, a União Europeia como um player na cena mundial, mas depois, naquilo que são os meios, não haver, no fundo, acordo ou capacidade ou vontade de poder, no fundo, munir este projeto tão ambicioso com os necessários fundos para que tenha portas para andar. E, portanto, mas isto não é novo. Apenas esta tendência acabou por ter, com o Brexit, um caráter ainda mais agudo, não é? E, no fundamental, isto condicionou muito, muito, muito a elaboração, a discussão, a divulgação desta proposta. Enfim, que, como já disse, tem, no fundo, como tinha que ter, e isto é apenas uma proposta, vamos ver depois o resultado final, a proposta já de si é muito insuficiente, comporta cortes inevitáveis na coesão, isto é profundamente negativo para Portugal, na política agrícola comum é também, o Comissário Hogan garantiu-nos em comissão que havia um conjunto de países, entre os quais se encontrava Portugal, que não iriam ser prejudicados. Bom, vamos ver, mas são apenas palavras. Depois, enfim, nas razões diretas que levou o comissário a fazer essas afirmações, enfim, as explicações, infelizmente, não são tão taxativas assim. Como sabem, há um processo de convergência externa que, no qual os países que menos recebem, ou pelo menos que os pagamentos diretos sejam inferiores à média, existe um processo de convergência externa que será acelerado, enfim, não sabemos. Mas o que é facto é que globalmente o orçamento diminui, e diminui fortemente, na coesão, na PAC, são as principais políticas da União Europeia, e naturalmente, sendo Portugal beneficiário de ambas as políticas, é evidente que esta é uma preocupação maior do nosso ponto de vista. Há depois programas que saem reforçados, mas são os programas competitivos. O Horizonte 2020, o Erasmo, enfim, sendo positivo, enfim, há, no fundamental, onde houver reforço, são programas competitivos relativamente aos quais a história demonstra que Portugal tem grandes dificuldades em aceder. O caso do Horizonte 2020, creio que é a prova provada, por mais que o nosso comissário, enfim, se esforce no sentido de colocar este programa na agenda e fazer com que as empresas e as universidades e os centros de investigação portugueses possam concorrer, o que é facto é que, e a história demonstra que, grande parte deste programa acaba por ser absorvido pelos países que têm estruturas de investigação muito mais fortes e, portanto, este orçamento, esta proposta de quadro plurianual, corta na coesão, corta na PAC e aumenta na segurança e defesa e aumenta em programas competitivos europeus, onde Portugal tem, naturalmente, pela sua dimensão, grandes dificuldades em poder concorrer. Do lado das receitas, o que está proposto, em termos muito vagos, nós temos muitas dúvidas relativamente a muitas das soluções que são apresentadas para compensar a falta de contribuição do Brexit. A proposta em concreta propõe-se, basicamente, tapar metade da contribuição do Reino Unido, que representa entre 10 a 12 mil milhões de euros por ano. E esta compensação, metade desta quebra de receitas que decorre do Brexit, a proposta é dividir este esforço, por um lado aumentando as contribuições diretas dos Estados-membros e, por outro, de novas receitas próprias. Pronto. E nós temos sérias dúvidas em relação a ambas as soluções, isto é, nós podemos chegar ao fim das negociações e não termos nem uma coisa nem outra, porque há países, isto é público, que recusam aumentar as suas contribuições, designadamente grande parte dos países que são contribuintes líquidos, que publicamente já vieram afirmar que esta proposta é inaceitável, a Áustria, a Suécia e outros países. E em relação às receitas próprias, há também grandes dúvidas, porque muitas delas vão exigir unanimidade. Em relação à massa consolidada de lucros, em relação às emissões de carbono, em relação aos plásticos, enfim, há uma série de propostas que não são novas, que constam do chamado relatório Monti. O Monti liderou uma missão que tinha exatamente por objetivo estudar receitas alternativas e fê-lo, e o relatório está apresentado, e portanto muitas dessas propostas que estão aqui na proposta da Comissão vão precisamente buscar ao relatório Monti, mas a sua aplicação prática, a sua aprovação prática está longe de estar garantida. E portanto podemos ter no final uma proposta que terá que ser naturalmente ajustada face à falta de acordo do lado das receitas. E, portanto, é uma proposta que representa já de si um valor insuficiente face àquilo que é necessário para, basicamente, interromper um quadro de divergência que, no fundo, temos vindo a verificar ao longo da última década e meia. Em 2017, terá havido alguma convergência pela primeira vez desde o início do milénio, mas a tendência geral é de divergência e, como é evidente, apenas um orçamento robusto, designadamente do lado da coesão, poderia eventualmente inverter esta tendência. Este orçamento, tal como ele está, seguramente não tem músculo minimamente capaz de poder enfim, interromper e inverter esta tendência de divergência que, neste quadro, irá, do nosso ponto de vista, aumentar, ou pelo menos não irá ser travada. Temos depois, finalmente, a questão da condicionalidade que nos preocupa, ou seja, nós temos um orçamento, enfim, desse ponto de vista não é novo, nós sempre tivemos um orçamento ao serviço de uma agenda neoliberal e, portanto, sempre através da condicionalidade macroeconómica, através dos outros instrumentos do chamado semestre europeu, sempre tivemos esta faceta negativa, do nosso ponto de vista, de termos um orçamento que, no fundamental, foi servindo de mola impulsionadora das reformas neoliberais impostas à generalidade dos países. Este orçamento acrescenta ainda mais condicionalidade. Acrescenta ainda mais condicionalidade na procura de, isto são palavras da própria Comissão Europeia, ligar a política de coesão ao semestre europeu, o que do nosso ponto de vista é profundamente errado, porque os fundos estruturais, e nós, enfim, sabemo-lo dolorosamente, que foi o único instrumento de política contracíclica que tivemos durante a austeridade, e portanto, se nós vamos ligar a política de coesão ao semestre europeu, bom, então isto é abdicar do único, ainda assim insuficiente, mas do único instrumento de política contracíclica que Portugal teve durante a crise. Como sabem, 80% do investimento público em Portugal são fundos estruturais. E, portanto, este é um primeiro aspecto. A questão dos fundos que estão propostos, do nosso ponto de vista, também não representam nenhuma mais-valia. Este projeto piloto que se propõe, no fundo, ajudar, nós dizemos entre aspas, porque é disso que se trata, no fundo, é colocar uma parte substancial, 25 mil milhões do orçamento, para financiar reformas estruturais, e nós sabemos o que são essas reformas estruturais, e, portanto, isto quer dizer o quê? Enfim, não, esses 25 mil milhões, não é? Ou a proporção que chegará a Portugal, não será seguramente para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, não será seguramente para nacionalizar setores que, do nosso ponto de vista, deveriam ser nacionalizados e postos ao serviço do país. Será, naturalmente, para forçar as tais reformas neoliberais, tal como tem acontecido nas últimas décadas. E o fundo que se destina a financiar políticas contracíclicas, esta tal capacidade, aquilo que se pretenda que venha a ser o embrião de uma alegada capacidade orçamental da zona euro, está colocado em termos que nos parecem muito vagos, isto é, não serão subsídios, serão instrumentos financeiros, enfim, nós sabemos muito pouco acerca disso. Agora, o que sabemos é que, naturalmente, eles não deixarão de estar carregados de condicionalidade, isto é, a sua aplicação será naturalmente feita num quadro de exigências suplementares em relação às medidas de liberalização que sempre foram, enfim, a moeda de troca que Portugal teve que pagar para receber os fundos estruturais ao longo das últimas décadas. E, portanto, eu diria, resumindo a nossa apreciação, temos uma proposta insuficiente, que vem da linha daquilo que tem sido a tendência geral dos sucessivos quadros financeiros da União Europeia, é uma tendência que assenta no fundamental naquilo que é a caracterização da própria União Europeia, isto é, um modelo de integração neoliberal que privilegia cada vez mais políticas do lado da oferta e menos políticas do lado da procura. O Brexit acentuou esta tendência. Vamos ter uma proposta com menos coesão, menos política agrícola comum, mais condicionalidade, mas, repito, e esta é também uma questão preocupante, esta é uma questão que nos preocupa, esta proposta, já de si insuficiente, é seguramente o prenúncio de uma solução final negociada que estará possivelmente, substancialmente pior do que aquela que está em cima da mesa. Porquê? Porque não há consenso do lado da Receita, não se preveja que esse consenso venha a ser construído e, portanto, teremos seguramente, temo eu, uma proposta que, no final, poderá ser ainda bem pior do que aquela que temos em cima da mesa. Disse.
Muito obrigado, senhor deputado europeu, até pelo esforço também de contenção no tempo. Eu passava desde já a palavra ao senhor deputado António Lima Costa, do PSD, por 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor deputado ao Parlamento Europeu. E da exposição que o senhor deputado acaba de nos fazer, ressalta bem clara a diferença de perspectivas entre os partidos pró-Europa e os partidos anti-Europa, nos quais o PCP se integra, a par do Bloco de Esquerda, naturalmente. Nesse sentido, a discussão entre estes dois blocos, acerca do novo quadro financeiro plurianual e do processo de definição da Estratégia Portugal 2030, é muitas vezes um diálogo de surdos. Nós conhecemos muito bem as posições de princípio do PCP e eu queria, por isso, fugir dos aspectos mais gerais e entrar em questões particulares, porque quanto aos gerais estamos já conversados, certamente. E a cingir-me e direcionar-me para um aspecto em particular, até por causa das funções que desempenho no Parlamento Europeu, na Comissão de Agricultura e, ao que soube, na Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. E queria referir-me em concreto à PAC, é que a proposta que conhecemos da Comissão é particularmente má para Portugal, e gostava de ouvir o Sr. Deputado sobre isso. A proposta de orçamento da PAC prevê uma redução de cerca de 6%, mas, em simultâneo, garante-se que o primeiro pilar da PAC praticamente não terá cortes. Ora, isso significa que os cortes far-se-ão sentir com particular incidência no segundo pilar da PAC. O que acontece é que o peso do segundo pilar da PAC para Portugal é muito superior à média europeia. De facto, em Portugal, o primeiro e o segundo pilar equiparam-se em termos orçamentais, 50% para cada um desses pilares, mas em termos médios europeus, o primeiro pilar representa 80% praticamente e o segundo pilar 20%. O segundo pilar, naturalmente, refiro-me ao desenvolvimento rural e ao investimento. Ora, havendo esta disparidade de percentagens e sabendo-se que Portugal tem este peso muito substancial por parte do segundo pilar, sabendo-se que os cortes incidem sobretudo no segundo pilar, Portugal será fortemente penalizado, particularmente penalizado em relação a muitos outros países. Este é o pior cenário possível de partida para a negociação e Portugal não teve, de facto, o peso político e a capacidade de salvaguardar esta questão concreta, o que lamentamos. Começa, pois, muito mal o Governo neste dossiê, mas naturalmente todos esperamos que consiga ainda inverter o rumo. Gostaria, no entanto, de ouvir fazer referência a esta questão em particular. Uma segunda questão, que tem como objetivo clarificar bem a posição do Partido Comunista Português e que se prendem com duas áreas em particular, que o PSD em particular dá grande importância e atribui grande prioridade. Quando se começar a pormenorizar a PAC, quando se começar a pormenorizar as gavetas, digamos, desse instrumento financeiro, o PSD defenderá intransigentemente um reforço substancial do apoio aos jovens agricultores. Entendemos que a renovação geracional na agricultura é um objetivo que temos de ter em mente, só assim a modernizaremos e a tornaremos mais competitiva e, portanto, apoio aos jovens agricultores é fundamental para nós. O PCP, pelo menos internamente, tem tido um discurso muito dúbio em relação a esta matéria em particular, dos jovens agricultores, portanto, entendendo que não é um aspecto que deve ser priorizado e, portanto, eu gostava de aproveitar a oportunidade para que o Sr. Deputado nos clarificasse neste aspecto em particular. E o mesmo se passa em relação à prioridade que deve ser estabelecida ao investimento e à modernização das empresas agrícolas. Entendemos também que as pequenas, médias e grandes também, todas são necessárias para que a nossa balança do agroalimentar se equilibre. É importante um apoio substancial ao investimento e à modernização dessas agriculturas, também dessas empresas, e também aqui o PCP internamente tem tido um discurso muito dúbio, para não dizer outra coisa. E, portanto, gostava que o Sr. Deputado aqui nos clarificasse estes dois aspectos em particular, além de se referir ao péssimo pontapé de saída que Portugal deu nas negociações da PAC com esta questão do segundo pilar ser particularmente prejudicado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, agora o deputado Miguel Viegas.
Tá. Muito obrigado. Nós, eu na Comissão dos Assuntos Agrícolas, trabalho com o Nuno Melo, com quem nós não temos nenhum problema em convergir, não há nenhum problema. Quando se trata de defender a produção nacional, e muitas vezes temos-lo feito, não há nenhum problema em ultrapassar divergências de fundo, que o deputado sublinhou e agradeço que o tenha feito, porque elas existem, mas isso não nos impede, naturalmente, de aspectos pontuais e designadamente em relação à PAC, podermos, enfim, convergir e trabalhar naquilo que é a defesa do interesse nacional, porque é disso que se trata. Nós temos, de facto, grandes dúvidas e grandes preocupações, porque nós não podemos isolar a questão do orçamento da política, nós não podemos isolar a questão do orçamento daquilo que é o conteúdo ideológico das políticas que emanam da União Europeia. E aquilo que eu disse em relação ao investimento é exatamente isto. Nós, aquilo que estão a fazer e a solução que está aí é empurrar, por exemplo, os agricultores para programas competitivos, planos Juncker e coisas do estilo que vão naturalmente, conhecendo nós aquilo que é o tecido agrícola, eu estive ainda agora ao início da tarde reunido com uma empresa que trabalha na área da biomassa, nós não temos nenhum problema com as empresas, antes pelo contrário, nós temos propostas específicas, como certamente deve conhecer, dirigidas especificamente às pequenas e médias empresas, portanto, desse ponto de vista, nós não temos nenhum complexo com as empresas, antes pelo contrário. Agora, é evidente que esta situação, mesmo no primeiro pilar, porque repare, era aí que eu queria chegar. Não temos tempo para ir ao detalhe, mas isto não pode ser desligado daquilo que foram as propostas da Comissão Europeia para uma nova PAC. Uma nova PAC que, no fundamental, propõe uma maior autonomia dos Estados nacionais, com programas de desenvolvimento mais autónomos, e que, naturalmente, encobre aquilo que é, para nós, o grande risco para nós no que toca à agricultura, que é o cofinanciamento. Portanto, nós, esta primeira questão do corte na PAC, associado depois à questão do corte no segundo pilar, associado àquilo que foram as propostas da Comissão para a revisão da PAC e para uma nova PAC, em que cada Estado-membro terá que elaborar o seu plano estratégico de acordo com guidelines, mas com uma margem maior, que poderá naturalmente depois contemplar, por exemplo, mais apoio a pequenos e médios agricultores. O que está imposto agora é um determinado patamar de 2% para os jovens agricultores. Não propusemos que esse patamar fosse duplicado no mínimo. Portanto, sobre isto também não há nenhuma dúvida. Nós defendemos que hajam maiores apoios aos jovens. Agora, aquilo que nós defendemos é que haja uma distribuição mais justa por todos os agricultores. E é, no mínimo caricato, que o comissário Hogan venha agora a acordar para uma realidade que nós, enfim, criticamos há muito tempo, que é de 20% dos agricultores terem 80% dos subsídios. Isto não é uma questão entre países, é uma questão que se verifica em cada país e designadamente em Portugal. E veja bem, a proposta concreta agora é que haja finalmente aquilo que nós reclamamos há muito tempo, que é um plafonamento. E este valor dos 150 mil euros... que era o plafond, pronto, não se pode. Agora, que esteve sempre, enfim, no quadro das intenções, subitamente agora aparece nos 60 mil euros. E então, nós dizemos, pronto, tudo bem, só que o problema é que este plafonamento vai servir para justificar o corte no bolo global da PAC, quando aquilo que nós sempre reclamámos é que esse plafonamento servisse para redistribuir, não é, aos milhares de pequenos agricultores que acabam por não ver satisfeitos os seus projetos por esgotamento das rúbricas ou por simplesmente não terem, no fundo, capacidade de lá chegar. E, portanto, eu diria que a questão do primeiro pilar, nós não estamos tranquilos em relação a isto, mas é evidente que há uma preocupação de salvaguardar o primeiro pilar, nós não estamos preocupados. Há esta questão da convergência externa, porque esta questão da política agrícola comum não pode ser desligada, enfim, do seu próprio conteúdo e que, naturalmente, acaba por trazer uma distribuição extremamente injusta dos subsídios. E esta questão da convergência externa, que está no fundamental em curso e que poderá, diz o Comissário, ser acentuada, não é? E que poderá ser uma resposta, isto é, aumentando a convergência externa, admite-se que haja um conjunto de países, entre os quais está Portugal, que são aqueles que menos recebem por hectare, estamos a falar dos pagamentos diretos, poderá, no fundo, colocar Portugal numa situação em que fique menos prejudicado relativamente aos outros países que têm pagamentos diretos por hectare superiores aos nossos. Mas ainda assim é uma situação que estamos a acompanhar. Já em relação ao segundo pilar, é a lógica exatamente de procurar, no fundo, cada vez mais empurrar os agricultores para os programas comunitários ou então para aquilo que irá substituir progressivamente o segundo pilar, que são instrumentos financeiros. Que é, no fundo, eu próprio fui o relator de um relatório especificamente dedicado aos instrumentos financeiros e é evidente que, havendo, no fundo, menos dinheiro para distribuir, aquilo que vai avançar são instrumentos de capital, garantias, créditos bonificados, enfim, tudo aspectos que, no quadro da agricultura, manifestamente não encaixam na realidade e, desse ponto de vista, nós partilhamos ambos desta preocupação em relação ao nosso setor e em relação àquilo que poderá ser as consequências práticas de um orçamento que, naturalmente, vai mudar substancialmente, tomemos nós, e eu concluo aqui, nos seus aspectos quantitativos, mas também nos seus aspectos qualitativos, privilegiando quer os programas comunitários, quer os instrumentos financeiros, em detrimento dos apoios diretos ao investimento do segundo pilar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa está a ser bastante tolerante na resposta, considerando que não gastou o tempo da intervenção inicial na totalidade. Palavra ao Sr. Deputado João Galamba, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Viegas. Sobre a proposta de orçamento da Comissão, são conhecidas as diferenças entre os vários partidos. Faria algumas perguntas, tendo em conta os desafios com que foram trazidos por este orçamento e pelos acontecimentos dos últimos anos. A primeira tem a ver com o reequilíbrio com a saída do Reino Unido, quer a redução das verbas disponíveis, quer uma tentativa de compensar essa redução com novas fontes de financiamento, com recursos próprios ou com contribuições do Estado, dos diferentes Estados. Penso que posso ter percebido mal, mas não ficou inteiramente, ou pelo menos para mim não ficou inteiramente clara a posição do PCP em relação a esta matéria. Portanto, eu fazia-lhe uma pergunta muito concreta. Perante a saída de um contribuinte líquido, qual é a posição defendida pelos deputados da CDU no Parlamento Europeu? Sendo que terá de haver sempre uma mistura entre reforço das contribuições dos Estados e recursos próprios, qual é que era exatamente o equilíbrio defendido pelo PCP e em que medida é que esse equilíbrio defendido pelo PCP, a existir, claro, contrasta com a proposta que temos hoje em cima da mesa. Portanto, que alternativas é que o PCP defenderia? E eu pergunto isto porque o PCP, estranhamente para nós, bizarramente para nós, diria eu mesmo, depois de ter andado anos a falar sobre taxação de transações financeiras, teve uma posição muito crítica em relação a uma posição assumida pelo governo português sobre a necessidade de haver impostos europeus em matérias em que a taxação em cada um dos Estados individualmente é impossível ou não é eficaz. Portanto, se o Sr. Deputado pudesse explicar um pouco melhor como é que defenderia, que tipo de proposta de orçamento, que tipo de equilíbrio entre contribuições de Estados e fundos próprios é que defenderia, na sua ótica, em que medida é que isso contrasta com a proposta apresentada. A segunda prende-se um pouco com uma matéria que não decorre diretamente da proposta de orçamento, mas que tem sido levantada e é um debate que neste momento existe, que independentemente da proposta global, há muitas matérias sobre as quais ainda não se conhece a pormenores, nomeadamente uma ideia da Comissão Europeia, ainda não inteiramente concretizada, que tem a ver com indexar a atribuição de fundos ao cumprimento de certas normas, nomeadamente normas essenciais do funcionamento do Estado de Direito Democrático. E, portanto, ameaças mais ou menos explícitas que têm sido feitas a Estados-membros como a Polónia ou a Hungria, de eventualmente penalizar esses Estados pelo incumprimento de normas que são pressupostos axiomáticos do projeto europeu e já agora do funcionamento de qualquer Estado de Direito Democrático. Portanto, mesmo sem projeto europeu, seriam, pelo menos em Portugal, princípios basilares do nosso Estado Democrático. Portanto, qual a posição do PCP em relação a essa matéria? Se concorda ou não, eventualmente, com o condicionamento da atribuição de verbas ao cumprimento destas regras? Se não, se concorda com algum tipo de condicionamento, indexado a quê? Portanto, perceber um pouco melhor a posição que defenderá no Parlamento Europeu em relação a esta matéria. Esta pergunta é particularmente relevante porque Portugal é, comparado com outros países, um país exemplar no cumprimento destas mesmas normas e num conceito de escassez de recursos, onde há vários mecanismos de ou redistribuição ou a tentativa de arranjar novas fontes. Bem ou mal, este eventual mecanismo de penalização de países que não cumpram essas mesmas normas poderia beneficiar Portugal, mas queríamos perceber exatamente qual o posicionamento do PCP em relação a essa matéria. E para terminar, a questão do que referiu aqui do condicionalismo, a pergunta é muito direta. Se é verdade que desde Maastricht pelo menos, há uma visão punitiva, portanto, se os países não cumprirem são penalizados, procedimentos por déficit excessivos, eventualmente cortes no financiamento, na disposição de fundos, etc, etc, etc. E agora a ideia de substituir esta versão punitiva, portanto, o pau pela cenoura, assim em linguagem mais corriqueira, ou seja, não é quem não cumpra é penalizado, mas quem se disponha a fazer X, Y ou Z poderá ser beneficiado. Até partilhando algumas das críticas que fez sobre uma certa ideia de reformas em que funcionavam sempre no mesmo sentido e tinha uma leitura única, portanto eram de facto reformas do tipo neoliberal, se lhe podemos chamar assim, desregulação, privatização, flexibilização, se não entende que com esta nova ideia da cenoura em vez do pau, em que são os próprios países a apresentar um diagnóstico dos problemas estruturais de cada um dos seus Estados-membros e, consequentemente, as respostas à luz desse diagnóstico, que tipo de políticas poderiam ser empreendidas e depois um processo negocial, como seria normal com as instituições europeias, através do qual se tenta chegar a um quadro onde essas reformas estejam definidas e onde o cumprimento dessas reformas teria benefícios em termos de financiamento. Se o PCP rejeita por completo, que isto é um condicionalismo um pouco diferente do anterior, não é? Não é punitivo, é identificadas o problema e propostas as reformas, entendemos que as reformas fazem sentido, elas terão financiamento. Se opõe veementemente a esta ideia e se para si todo e qualquer envolvimento de instituições extra-nacionais, ou seja, um processo negocial entre instituições nacionais e instituições europeias, constitui para si um processo de condicionalismo inaceitável. Era isto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Galamba, para responder, Eurodeputado Miguel Viegas.
Bom, então vou tentar ser mais curto. Bom, em relação às receitas, a nossa posição é clara, nós não, enfim, admitimos que uma parte, enfim, menos importante seja feita através de receitas próprias, elas existem, multas, receitas aduaneiras, a própria cobrança do IVA. Agora, no fundamental, eu diria, mais de 80% deve ser assegurado por contribuições diretas feitas em função do rendimento nacional bruto de cada país. Portanto, isto é, para nós, uma linha vermelha. Quer dizer, isto é, ou temos solidariedade, ou não temos solidariedade. É a solidariedade. E nós podíamos avançar mais. Eu acho que esta proposta é até um bocadinho recuada. Isto é, nós podíamos exigir, em função do benefício que cada país teve e tem da integração europeia. E então isso, para nós ainda seria uma proposta ainda mais justa, não é? E são os próprios documentos da própria Comissão Europeia que indica claramente quais são os grandes beneficiários do processo de integração. E então isso, então, teríamos um orçamento ainda mais solidário, com a Alemanha, designadamente, a contribuir muito mais, não é, do que aquilo que contribui. Portanto, mas pronto, não vamos até aí, mas eu diria que no mínimo, portanto, uma contribuição que seja, no fundo, o resultado de uma proporção do rendimento nacional bruto, por forma que tenhamos, efetivamente, um orçamento redistributivo. Esta é a nossa posição de fundo sobre a matéria. O orçamento deve ser financiado de forma esmagadoramente maioritária através do rendimento nacional bruto de cada país. Isto é, para termos a tal Europa solidária, que não é aquela que temos, obviamente, mas é naquilo que é a nossa posição de princípio, não é? Nós temos propostas em relação ao orçamento, nós propomos duplicar as verbas da coesão. Quer dizer, nós somos contra, não a Europa, como disse o Sr. Deputado, nós somos contra este processo de integração em curso e as medidas específicas e concretas que ela comporta. E nós temos propostas alternativas, designadamente em sede orçamental. A questão, depois, das outras receitas, nós não aceitamos que haja qualquer imposto europeu. A questão da taxa sobre as transações financeiras, nós apoiamos essa proposta. Há uma negociação em curso, veremos em tempo útil, em termos concretos, naquilo que ela representa, mas eu quero dizer, isto já não é de agora, foi do tempo da Hilda Figueiredo que sustentámos essa proposta e, portanto, desse ponto de vista também não há nenhuma dúvida. Já a taxa sobre o plástico, a taxa sobre as emissões, enfim, tudo aquilo que, porventura, tememos nós, ou esperemos nós, depende do ponto de vista, não venha a ter viabilidade, porque é uma crítica, este orçamento levanta mais questões do que respostas, não é? Enfim, não vemos como é que propostas que nunca tiveram, enfim, aceitação, o tal princípio da unanimidade que está previsto para essas eventualidades, como é que elas agora, a partir daqui, vão ter, mas está no domínio, não está, mas está no domínio das intenções. Portanto, tudo o que sejam impostos, novos impostos, diretos ou indiretos, nós refutamos na medida em que eles, no fundamental, acabam por diminuir o caráter redistributivo do orçamento através da receita que está garantida através da cobrança em função do rendimento nacional bruto. Em relação à questão financeira, já respondi. Em relação ao instrumento Estado de Direito, eu creio que da entrevista do professor Marcelo, creio que a nossa justiça não está tão bem assim, não é? Pelos vistos, porque é disto que estamos a falar, não é? Portanto, nós estamos a falar de abrir uma caixa, nós estamos a falar da abertura de uma caixa, de um instrumento de... Pois, eu sou que nós estamos a abrir uma caixa em que depois não sabemos onde é que isto vai parar. Até nós estamos a colocar a União Europeia, a mesma União Europeia que cultiva a guerra, manda bombas para todo lado, deixa morrer milhares de refugiados, quer dizer, sem mexer um polegar, a avaliar onde é que há um Estado de Direito e onde é que não há. Portanto, a mesma União Europeia que critica, veja bem o comportamento da União Europeia ao longo de décadas em relação a Cuba. Veja aquilo que tem sido o comportamento da União Europeia em relação à Venezuela. Pergunta à União Europeia, há democracia na Venezuela? Não há. Bom, ora, mais democrático do que a Venezuela, não conheço. Onde tenha havido tanto escrutínio democrático, não conheço. Mas, no entanto, de acordo com esses senhores da União Europeia, que querem aplicar um instrumento de democracia, que depois vai dizer, sim senhora, nós damos fundos, mas se houver democracia, mas é a mesma União Europeia que decide onde é que há democracia, onde é que não há, com situações... Pronto, está bem, mas eu estou a falar de critérios, da frição, daquilo que é democrático e que não é democrático, em que nos levanta preocupações, não é? É só, pronto. Portanto, isto para dizer que nós não acompanhamos naturalmente...
O senhor deputado poder
responder isto, a sua resposta. E concluir, portanto, em relação ao tal instrumento Estado de Direito, um instrumento, não é, que vai condicionar a aplicação de fundos a uma avaliação prévia daquilo que é ou não o Estado de Direito, naturalmente nós não acompanhamos. Assim como em relação aos condicionalismos, é a mesma coisa, mas isso é a história que nos diz. É a história que nos diz o que é a avaliação das tais reformas estruturais, aquilo que cá
cabe na agenda da União Europeia, aquilo que não cabe na agenda da União Europeia, e desse ponto de vista, eu creio que o nosso passado fala por si, e desse ponto de vista, como é evidente, nós não acompanhamos este programa de reformas.
Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Herto de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Europeu do Partido Comunista, Miguel Viegas. Por acaso tem um apelido de um professor que foi meu professor no técnico. Mas, independentemente desse detalhe, eu não ouvi a sua intervenção inicial completamente, só ouvi a sua parte final, mas as respostas que deu, entretanto, a alguns dos partidos aqui representados, deu-me para selecionar algumas áreas sobre as quais queria fazer-lhe algumas questões, colocar algumas questões. E a primeira tem a ver com o conjunto da despesa, com uma espécie de olhar sobre a repartição do conjunto da despesa da União Europeia no próximo quadro financeiro plurianual, em termos de grandes rubricas. E é um gráfico, no fundo queria perguntar-lhe qual é a leitura que faz num gráfico que vem no relatório da Comissão Europeia, publicado agora em maio, que aliás já tinha acontecido, e esse mesmo gráfico vir, digamos, numa primeira versão desse relatório, em fevereiro deste ano, e em que se vê claramente que as políticas têm a ver com a coesão e com a coesão territorial e social, as políticas têm a ver com a PAC e o apoio à produção, têm vindo a decrescer progressivamente. Este próximo quadro financeiro plurianual, o que traz de novo é que há uma linha desse programa, dessa distribuição de recursos, para o orçamento comunitário, que ultrapassa pela primeira vez a linha de tendência das políticas agrícolas de comuns e das políticas de pescas, não é? Política de PAC e política de pescas, política comum de pescas, e a política de coesão social e territorial. Portanto, pela primeira vez nós vamos ter no próximo quadro financeiro plurianual uma linha que diz outros programas, onde estão incluídos várias outras rubricas, e que ultrapassa qualquer uma destes programas anteriores, o que introduz uma marca de diferença em relação a todas as outras políticas comunitárias anteriores. Queria que comentasse esta circunstância e que nos desse conta de, nos outros programas, o que é que quais são as rubricas que crescem mais e qual é a razão, na sua opinião, porque essas outras rubricas crescem tanto no próximo quadro financeiro plurianual. Há uma delas que tem a ver com a inovação. A inovação, de acordo com aquilo que vinha no relatório preliminar da Comissão Europeia, parece bastante orientada para determinadas indústrias, digamos, para a indústria em geral, mas para determinadas indústrias em particular, nomeadamente as que se ligam com as indústrias de defesa, e que é coerente com uma das prioridades políticas enunciadas no texto da Comissão, que diz respeito à criação de uma defesa europeia comum e uma política de controlo e de promoção da segurança europeia também comum, segurança de fronteiras, segurança contra as migrações, segurança contra o terrorismo. Portanto, há um conjunto de dimensões dessa segurança onde o próximo quadro financeiro plurianual tem um grande desenvolvimento. E, portanto, gostava, Sr. Deputado, que nos comentasse esta matéria também. Sobre o segundo tipo de perguntas que lhe queria fazer, de respeito às novas, os novos modelos, portanto, os novos mecanismos de financiamento do orçamento de comunitário, que relativamente ao relatório preliminar tem aqui uma diferença significativa. Aparentemente, uma suposto imposto sobre as transações financeiras que era apresentado no relatório preliminar desapareceu aqui esta versão que publicada em maio. Fala-se apenas numa uma taxa sobre as empresas comum e que seja consolidada, portanto uma não se sabe bem, e gostava que o Sr. Deputado, se porventura tiver informação mais detalhada sobre este assunto, nos desse essa informação, para perceber o que é que isto quer dizer, uma certa harmonização de uma taxa, de uma espécie de um IRC sobre as empresas a nível europeu, e, por outro lado, as outras duas fontes de emissão, fontes de receita, têm a ver com o comércio europeu sobre as emissões de CO2, portanto, sobre os gases com efeitos de estufa, e também uma contribuição nacional sobre a reciclagem das embalagens de plástico. Portanto, estas três componentes constituem as grandes áreas inovadoras dos mecanismos de valor acrescentado que a Comissão entende propor. E, portanto, sobre esta formatação e sobre estas características destes novos modelos, novos, entre aspas, modelos de financiamento, gostava que o Sr. Deputado nos desse alguns esclarecimentos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Agora o Deputado Miguel Viegas.
Ok, está. Obrigado pelas perguntas. Bom, na primeira parte, é evidente, aliás, eu costumo dizer que este orçamento, como qualquer orçamento, espelha naturalmente as prioridades políticas que uma instituição, enfim, assume ou não assume. E esta criação e reforço da rúbrica Segurança e Defesa é, de facto, elucidativo e eloquente acerca daquilo que é, no fundo, a natureza da União Europeia, tal como a caracterizamos há muitos anos, mas que aqui, com este orçamento, acaba por, no fundo, se tornar ainda mais evidente. É evidente também que, desse ponto de vista, é um orçamento mais liberal porque, efetivamente, cada vez é colocado maior assente nas políticas da oferta. As políticas da oferta, favorecendo a inovação, favorecendo a modernização, etc. Então, desse ponto de vista, há aqui uma opção política que, naturalmente, é discutível e que respeitamos, mas que, naturalmente, tem a ver também com aquilo que é a caracterização ideológica deste processo de integração e que, no fundo, dá aqui mais um passo. Sobre a questão das receitas, eu estou completamente à vontade para fazer este comentário, porque elas, no fundo, são, muitas delas são rascunhos, não é? Que andavam nas secretárias dos comissários e que são colocadas aqui. Esta questão da massa tributável consolidada é uma velha proposta da Comissão Europeia de 2011 e que se prende com o combate que é necessário fazer ao mecanismo de transferência de preços. Ou seja, e nós inclusivamente acompanhamos esta proposta. Acompanhamos essa proposta naquilo que é, no fundo, a sua racionalidade económica e fiscal. Portanto, trata-se de, como sabe, mais de 60% das trocas internacionais são intra-empresas, dentro das próprias empresas multinacionais, que utilizam essas trocas dentro, intra-empresas, manipulando preços para, no fundo, drenar lucros para paraísos fiscais. E, portanto, no Luxemburgo cria-se uma empresa que detém os marcos da marca Coca-Cola, ou a marca McDonald's, ou a marca o que quiser, e essa empresa vai depois cobrar direitos de propriedade à generalidade das empresas que operam no continente europeu, e isto vai drenar os lucros para o Luxemburgo, e aí não vão pagar impostos em função de um regime fiscal que foi ali criado especificamente por aquele que é hoje o Presidente da Comissão Europeia. E então, no quadro da discussão teórica, porque eu integro todas as, não só a Comissão dos Assuntos Económicos, mas integrei todas as comissões que foram criadas para lidar com estes escândalos fiscais, apareceu então este coelho da cartola, que faz sentido. Bom, então, para combater esta transferência artificial de lucros para paraísos fiscais, nós vamos obrigar as empresas a consolidar os seus lucros e depois
através dessa consolidação, fazer uma distribuição dessa massa tributável pelos diferentes países onde essa multinacional opera, através de uma fórmula de distribuição que inclui o número de trabalhadores, o ativo fixo, as vendas, critérios de economia real, né? Para que não haja, por exemplo, uma situação em que a Google, todos os lucros da Google são declarados na Irlanda. Ora, a Google tem milhares de pessoas a trabalhar em todos os países. Bom, e então, esta proposta, naturalmente, existe no papel, porque o Luxemburgo nunca vai aceitar essa proposta. Porque o Luxemburgo, a Holanda, a Irlanda, vivem destes esquemas. Né? Portanto, criaram o seu modelo de desenvolvimento através deste modelo de rapina fiscal. Bom, então, o que é que... Naquela criatividade, na necessidade de criar aqui uma narrativa que seja credível, bom, então criou-se então, uma parte dessa massa tributável consolidada que decorre dessa proposta que está em curso de negociação. Bom, vai-se tirar aqui uma receita própria, uma parte desse bolo iria reverter para... para o orçamento europeu. Mas isto é evidente que isto não vai, quer dizer, não tem, se não teve pernas para andar no quadro da política de combate à evasão fiscal, é muito difícil que venha a ter pernas para andar no quadro da criação de uma receita alternativa. Nós sabemos isso, infelizmente. Assim como o imposto sobre as empresas digital, que é outra questão que está em cima da mesa, é de facto um escândalo, não é? Um escândalo que as empresas digitais, por poderem, de forma arbitrária, escolher o seu sítio de residência fiscal, de facto, elas não têm fábricas, não é? Portanto, é outra escandaleira que nós, naturalmente, denunciamos e que, enfim, as pessoas percebem e que é apresentada aqui também como uma solução, mas que vamos ver, do nosso ponto de vista, vemos com algumas dúvidas que tenha a necessária aprovação do Conselho, mas o tempo dirá.
Muito obrigado.
Deputado, para a palavra para...
Apenas para informar o Sr. Presidente e o Sr. Deputado que vou ter que me ausentar porque tenho que ir a uma outra sessão que está a decorrer em simultâneo. Isto não é nenhum desrespeito, claro. Mas é apenas essa informação.
Eu penso que o Sr. Deputado ainda não estava, todos os grupos parlamentares por unanimidade prescindiram da segunda ronda porque o Sr. Deputado Miguel Viegas também está com uma dificuldade de horário e, portanto, todos prescindimos desta segunda ronda. Se me permitir, usando aqui uma dupla função de estar neste momento a presidir, mas também sendo deputado do CDS, só colocar-lhe aqui três questões que nos parecem muito relevantes. O primeiro comentário, penso que conhece a posição do CDS sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Nós fomos bastante críticos de um conjunto de matérias, nomeadamente uma matéria que para nós é bastante grave, que é haver uma redução de verbas da área da coesão e da área da agricultura. Sei que o Sr. Deputado acompanha uma comissão que diretamente está ligada a esta matéria, que já aqui hoje foi falado, aliás, pelo Sr. Deputado Lima Costa do PSD, que é a matéria da agricultura. E eu quero dizer, antes de mais, que para nós não é inevitável que tenha de existir uma redução destas mesmas verbas. Olharmos para o crescimento e para a inflação previstos no quadro de 2014 até 2020, que é de facto substancialmente diferente do quadro em que foi negociado o anterior quadro financeiro plurianual, as previsões são totalmente distintas. Estávamos na altura numa crise a nível europeu, neste momento estamos num momento de crescimento económico, para perceber que só este crescimento e a inflação nos permitia cobrir um conjunto de verbas que, consequência da saída do Reino Unido do quadro da União Europeia e de um contribuinte líquido, poderia... Que vão faltar nesse mesmo sentido. E por isso mesmo nós registámos com muito agrado a declaração do Comissário Phil Hogan, irlandês, dizendo que não vai haver uma redução no primeiro pilar, e ainda por cima o primeiro pilar é um pilar de ajuda direta aos agricultores, nem sequer precisa de participação nacional, mas também sabemos que em Portugal há dois problemas. Primeiro, o primeiro problema é que nós temos praticamente um paralelismo entre o primeiro e o segundo pilar, e isso não acontece no quadro do resto da União Europeia, e portanto nesse sentido o segundo pilar é um segundo pilar muito extenso em Portugal e um segundo problema é que as ajudas diretas por hectare estão muito abaixo, aliás, o nível mais baixo da União Europeia. E por isso mesmo perguntava-lhe qual é que é a expectativa do Partido Comunista Português relativamente ao segundo pilar, mas também lhe perguntava uma outra coisa. O Governo Português, como sabe, alinhou com a proposta da Comissão Europeia de ter um aumento do orçamento para um nível de 1,2% do rendimento nacional bruto dos países. O CDS alinhou com a proposta do Parlamento Europeu, que sei que também foi votada nessa parte favoravelmente por si, de ter em 1,3 o orçamento nacional, mas a verdade é que a proposta da Comissão fixa em 1,11 do rendimento nacional bruto de cada país. E por isso mesmo há uma margem das contribuições que Portugal teria de fazer se fosse 1,2% em vez de 1,1% que o Governo português neste momento pode utilizar. E nesse sentido a minha pergunta é se faz ou não faz sentido que o Governo português utilize essa margem para beneficiar, nomeadamente, quadros comunitários, se vier a acontecer na agricultura, no caso da agricultura, que podem ser prejudicados face ao anterior quadro. Depois, uma segunda pergunta que lhe faço também, muito focada, tem a ver com o seguinte. Eu li com muita atenção as posições do Partido Comunista Português e o comentário do seu colega também, João Ferreira, e não posso deixar de destacar que o Partido Comunista Português diz muito claramente que o Governo português deve poder utilizar o quadro financeiro plurianual, tem de ser aprovado em todos os Estados, tem de haver uma lógica de unanimidade aqui entre todos os Estados, e que o Governo português deve utilizar esse instrumento, o direito de veto, se não houver uma salvaguarda dos interesses nacionais. E era importante perceber, o Partido Comunista Português neste momento é um partido que apoia até a solução governativa em Portugal, se nesse sentido mantém-se, nos queria aqui também elucidar um bocadinho sobre esta posição do Partido Comunista Português, dizendo que o Governo português devia usar este instrumento, que é um instrumento de, sem o consentimento de todos os Estados, não poder ser aprovado o quadro financeiro plurianual, estando em causa os interesses nacionais.
Portanto, esta é uma proposta e seguramente que a solução final será muito abaixo, como a história indica. E, portanto, não vamos partir do princípio que esta proposta, já de si insuficiente, possa ser, quer dizer, possamos contar já com o ovo no cu da galinha, como se costuma dizer. Nós temos sérias dúvidas de que ela venha a ser aprovada como está, e aliás a história demonstra que será precisamente o contrário, e até há vários países que já inclusivamente colocaram desde já o seu veto potencial, dizendo que não iriam contribuir com nem mais um tusto para o orçamento. Esta é a posição. Mas é uma posição, mas exatamente, e portanto, como é evidente, de certeza, mas é isso que eu estou a dizer, quer dizer, não está à espera que a posição do Conselho seja superior a esta. Quer dizer, acha? Pronto, veremos. Mas em todo o caso, pronto, estamos a especular, não adianta, mas pronto. Agora, uma coisa é certa, a questão da margem entre aquilo que vier a ser a solução e aquilo que é a proposta do Governo, em que poderia ser compensada, enfim, não vou entrar no detalhe. Agora, uma coisa é certa, qualquer direção na área do cofinanciamento, que é disso que se trata, não é? É naturalmente uma via que coloca sempre Portugal numa posição de grande fragilidade. Nós, como dolorosamente sabemos, não tivemos incapacidade de aproveitar plenamente o quadro por constrangimentos da União Europeia que nos impediram de assegurar a parte de cofinanciamento. E, portanto, tudo o que seja cofinanciamento, e em particular do cofinanciamento da PAC, porque é disso que se trata, vai ser esta a grande reforma da agricultura, e desse ponto de vista é muito importante que países como Portugal possam estar firmemente contra, sem esta ideia. Bom, isto é perigoso, eu percebo a ideia. Bom, epá, então se Portugal assume que dá 1,3 e afinal vai dar só 1, epá, então vai gastar o remanescente compensando, ou seja, no fundamental seria um cofinanciamento informal, não é? Eu percebo a argumentação. Agora, do ponto de vista formal, do nosso ponto de vista, é inaceitável, e sobretudo na agricultura. Na agricultura, deixe-me só acrescentar que esta questão, portanto, Portugal não é o que recebe menos por hectare, em termos de pagamentos diretos, recebe menos que a média, o que é que a média andará à volta dos 266 euros por hectare. Portugal recebe bastante abaixo disto, mas não é aquele que recebe menos. Agora, o que é preciso dizer é que este pagamento médio resulta também de políticas internas, isto é, dentro daquilo que é a aplicação do primeiro pilar, há naturalmente uma parte substancial que cabe aos Estados nacionais e, do nosso ponto de vista, isto é uma apreciação à parte,
porque não são as minhas atribuições, mas Portugal não tem aplicado, poderia ter ido muito mais longe no pagamento redistributivo, o próprio regime simplificado poderia ir muito mais longe. Nós temos países a aplicar o regime simplificado com o valor de 1.250 euros. A nossa opção foi 500 e subir depois para 600. Mas poderíamos ir até, veja bem, portanto, ou seja, nós estamos a falar, para meio hectare, portanto, nós estamos a falar de pequenos agricultores que poderiam estar a receber 4 e 5 vezes aquilo que é a média da União Europeia. Portanto, isto é, caso Portugal quisesse levar mais longe os instrumentos que estão previstos dentro do próprio primeiro pilar. E, portanto, não enviesar a discussão à volta do pagamento médio, que é um elemento relevante, evidente, é um elemento relevante, mas é também uma, enfim, cabe também naquilo que é, no fundo, a decisão dos Estados-membros sobre a forma como aplicam o primeiro pilar e, desse ponto de vista, acho que o nosso governo poderia ter ido muito mais longe. Creio que, não sei se me esqueci de alguma coisa.
Aquela questão do direito de veto.
Isto depois, quer dizer, o que está escrito, está escrito. Não sou eu que vou desdizer aquilo que está escrito no comunicado da Comissão Política do PCP. E, portanto, é evidente que é o que está lá, é o que é para cumprir. Suponho eu.
Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Miguel Viegas, e agradecer os contributos. Seria uma estranha experiência se ignorássemos o facto de partilharmos praticamente, ou melhor, partilharmos na íntegra a avaliação que fazemos, por razões óbvias, da proposta de quadro financeiro plurianual, e, portanto, evidentemente, não estarão presentes na minha intervenção perguntas muito específicas, mas ainda assim utilizarei o tempo que temos disponível para expressar a forma como aqui vamos entendendo este processo e a forma como não se desliga, aliás, como também foi referido na intervenção inicial do Sr. Deputado Miguel Viegas, meu camarada, não se desliga do percurso que tem vindo a ser percorrido até aqui por parte da União Europeia, por parte desta União Europeia, que é diferente do continente da Europa, ainda bem, desta União Europeia e do seu projeto político. E, portanto, também ao contrário daquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, não nos parece que haja aqui uma inversão ou uma alteração na forma como é construída a política orçamental, mas sim uma intensificação de tendências que já vinham sendo reveladas no passado, portanto, de aprofundamento do caminho de aplicação do neoliberalismo como lei e como estrutura fundamental da própria União, e, portanto, é nesse sentido que as componentes competitivas do orçamento se ganham maior dimensão e outras ganham menor dimensão, porventura, aquelas que a Portugal poderiam, aquelas que em Portugal poderiam contribuir para o combate às assimetrias, que afinal de contas se vem também intensificando. A avaliação que fazemos é exatamente aquela que foi dada inicialmente como na intervenção do senhor, do seu deputado, e eu queria reforçar, enfim, uma nota sobre a necessidade que existe de ruptura com este caminho. É verdade, e pode parecer aparentemente contraditório, que o PCP entende que neste contexto deve existir um orçamento que dê resposta a mais dimensões, que tenha componentes diferentes e que seja mais elevado. E, ao mesmo tempo, posiciona-se contra o caminho atual da União Europeia. Mas, se virmos, essas duas propostas são, na prática, a mesma. Portanto, é um orçamento diferente, significaria também uma política diferente e uma estrutura política diferente por parte da União Europeia. A forma como o PCP propõe, e que aqui se acompanha, evidentemente, que o orçamento possa ser reforçado, é através de um aumento do financiamento com base no rendimento nacional bruto e que tenha uma especial incidência, bem, por si só já teria, por ser com base no rendimento nacional bruto, mas que pondere também outros fatores, fazendo base no valor do rendimento nacional bruto, mas que incida especialmente sobre as grandes potências e que faça que ultrapasse as limitações com que atualmente está confrontada o orçamento da União Europeia e que não tem nenhuma outra forma de garantir uma distribuição mais justa, a não ser de se aplicar sobre o rendimento nacional bruto, com particular intensidade sobre as grandes potências económicas da União Europeia. Quanto à questão que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares coloca, e evidentemente colocou ao meu camarada Miguel Viegas, mas eu também queria reforçar que aqui temos vindo a defender, e portanto no contexto da intervenção do Grupo Parlamentar do PCP no quadro da Assembleia da República, temos vindo a defender que o Governo da República Portuguesa deve fazer tudo para que se mantenha o pressuposto e o princípio de que os quadros financeiros devem única e exclusivamente ser aprovados num contexto de consenso, daqui para o futuro, e que evidentemente devem utilizar todas as prerrogativas que estão disponíveis enquanto Governo para garantir a defesa do interesse nacional. E não digo isto para responder à pergunta, mas apenas porque ela foi feita, ou melhor, refirmo à pergunta porque ela foi feita, mas é evidentemente uma questão que consideramos da maior importância também aqui no quadro da intervenção do Grupo Parlamentar do PCP junto do Governo da República Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Agora o deputado Miguel Viegas.
Eu lançar só um elemento de relação e uma proposta. Falamos das receitas próprias. Por que não atribuir uma percentagem sobre os excedentes comerciais de cada país, que é hoje talvez o maior elemento de rapina existente à face da Terra? Pronto, era só uma ideia.
Muito obrigado pelo seu fantástico pedido de síntese. É uma resposta de 35 segundos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Este âmbito de ambições que esta Comissão está a fazer é exatamente tentar ouvir, do ponto de vista da pluralidade dos interesses económicos, sociais, políticos, tentarmos ouvir de uma forma o mais aberta possível forças partidárias, representantes de associações económicas, setores de atividade, muitos setores em Portugal, e por isso mesmo ouvirmos os eurodeputados para nós está a ser um processo muito relevante mesmo. Nós continuaremos ao longo desta semana com um conjunto de audições que culminará na sexta-feira com a audição do Sr. Comissário Carlos Moedas, mas eu queria de qualquer forma agradecer-lhe muito aqui a sua presença e a forma clara também como respondeu a todas estas questões.
Já agora, ao Comissário, há de lhe colocar uma questão, porque ele disse, não, isto está escrito, podem ver esta peça, não, os agricultores perdem no segundo pilar, mas podem concorrer ao Horizonte 2020.
Muito obrigado pela sugestão, ou eu ou o deputado Miguel Tiago, certamente que a vamos aproveitar. Sr. Deputado, eu pedia que só que esperassem só um minuto e assim aprovávamos as atas e eu despedir-vos só do nosso convite.